Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Quer dizer que... você estava mesmo disposto a ir à casa de Arthur Medeiros, mesmo sabendo que iria encontrar Márcia e seus filhos frente a frente?
Sim, padre. Eu estava.
Mas, apesar de tudo, eu louvo a sua coragem.
Era preciso, padre. Era preciso. Eu não podia hesitar, ou jamais alcançaria os meus fins.
A vingança. Justamente o contrário de que Jesus pregou em suas andanças pelo mundo.
Eu não...
Já sei. Já sei que naquele tempo você não acreditava em Deus.
Isso.
Mas continue. Você estava dizendo que Arthur Medeiros, furioso, expulsou Otávio de sua presença, do seu banco.
Sim, sim, foi o que ele fez. Mas Otávio Sampaio não era tão fraco como parecia e tentou reagir.
Rua!
Um momentinho.
Ponha-se na rua, seu patife, rua!
Eu saio, mas repito o que já disse. O senhor parece mais um louco e talvez seja mesmo.
Se não sair daqui em 5 segundos, eu chamo a polícia. Rua! E não torne a procurar Marisa se não quiser se arrepender, e muito!
Ninguém me afasta de Marisa, com ameaças ou sem elas. Seja ou não da sua vontade, continuaremos a nos encontrar.
Mando metê-lo na cadeia, seu cachorro! Insolente! Patife! Oh, eu mostro a esse tipinho quem sou.
É você, Márcia? Eu? A Marisa está em casa? Apenas isto. Não consinta que ela saia até que eu chegue aí. É assunto importante, minha querida, e muito sério.
Você não pode dizer o que é pelo telefone, Arthur? Está certo. Está bem. Eu espero e faço com que Marisa espere também. Até já.
Oh, meu Deus, ele já sabe.
Tchau, mamãe. Vou escusar em casa de uma amiga.
Marisa, minha filha, espere um pouquinho. Marisa, não saia agora, minha filha. Você precisa ficar em casa, esperar aqui comigo.
Que hora é essa? Esperar o quê?
Minha filha, é que Arthur acaba de me telefonar do banco. E ele pediu que não deixasse você sair até ele chegar aqui. Aconteceu alguma coisa que... Bom, eu acho que sei o que é. Eu acho que ele descobriu tudo sobre Otávio Sampaio. Ele estava muito nervoso quando me telefonou e principalmente quando falou em você, minha filha.
Pois se ele descobriu, azar dele. É melhor para nós. Um dia ele ia ter mesmo que saber, né?
Marisa, minha filha, você não pode contrariar Arthur deste jeito tão ostensivo. Afinal, querida, ele sempre foi um bom pai para você, não é, Marisa?
Sempre. Sempre enquanto eu e Jax fizemos tudo o que ele quis, de cabeça baixa como carneiros. Desde que a nossa vontade fosse a dele. Mas bastou que um de nós demonstrasse possuir vontade própria para ele mostrar unhas e dentes.
Você não pode falar assim, minha filha. Arthur tem sido bom para você.
Ele quer resolver o meu destino, o meu futuro, como se fosse Deus. Mas não vai conseguir, mamãe. Eu e Otávio já combinamos tudo. Vamos casar logo, com a vontade do meu padrasto ou sem ela.
Marisa, você não vai casar com este moço. Eu não posso deixar que minha filha seja uma infeliz pelo resto da vida. Só porque quis levar avante um mero capricho.
Não é capricho, mamãe. Não é capricho. Eu não vou ser infeliz porque amo Otávio e ele também me ama. E o que importa para um casamento ser feliz é o amor. O resto é secundário.
Minha filha, este moço é um perdido. É um jogador.
A senhora repete essa ladainha todos os dias, mas não adianta. Não adianta mesmo.
Minha filha, agora que Arthur já sabe...
Mas vai... e que me importa que ele saiba? Ele não é meu pai. E por isso não tenho o direito de resolver o meu futuro.
Ele é o seu padrasto. Está no lugar do seu pai.
Mamãe, a senhora está esquecendo que já completei 18 anos e que sou senhora dos meus atos.
Minha filha, uma moça direita, uma moça que se preza, nunca se torna independente até deixar a casa de seus pais pelo braço de seu marido.
Pois é justamente isso que eu estou pretendendo fazer, mamãe. Sair daqui pelo braço do meu marido. Mas se vocês continuarem com essa pressão imbecil, então eu deixo de ser direita e saio de
qualquer maneira. Marisa, minha filha, você não tem o direito de me falar assim. Eu sou a sua mãe, Marisa.
A senhora só está sendo um instrumento do meu padrasto contra mim, mamãe. E principalmente contra Otávio. Ele não é o monstro que vocês pensam. Agora mesmo ele fez um bom negócio e conseguiu dinheiro para o nosso casamento. É um bom começo de vida, mãe.
Marisa, minha filha, por favor, escute. A vida desse moço é jogar. Toda a gente sabe que ele não faz outra coisa senão perder no jogo tudo o que tem.
Ai, mamãe.
Só você que não quer ver isso, minha filha.
Mamãe, escute, eu já lhe disse que amo Otávio e que vou casar com ele, sejam quais forem os seus defeitos. É melhor que não gaste mais a sua batida argumentação, porque não vai arranjar nada, mamãe. E eu acho que já chega de discussão. Agora eu vou sair.
Mas, minha filha, você não pode sair. Você tem que esperar aqui por Arthur. Ele pediu pra você esperar. Ele não vai demorar, minha filha. Ele já está a caminho. Espere.
Esperar pra quê, mamãe? Esperar pra quê? Para ouvir novos insultos a Otávio? Para ouvir ameaças e outras tantas tolices que não adianta, não adianta coisa nenhuma, não adianta.
Marisa, minha filha. Se eu lhe mereço alguma consideração, não saia agora. Espere por seu pai aqui.
Não continue dizendo que ele é meu pai. Não continue. Ele não é, graças a Deus. Se eu tivesse pai vivo, não queria que ele fosse duro e mercenário como seu Arthur Medeiros, mamãe. Um homem que só pensa em dinheiro, em negócios, e ainda quer se meter com a vida de todo mundo como se fosse um reizinho. Ah, pra mim chega. Não vou dar mais ouvidos ao que ele disser. E se tentar me maltratar, vai fazer isso pela última vez. Porque vou-me embora desta casa e não volto nunca mais. Não é direito que a senhora comece a chorar para me fazer mudar de ideia, mamãe. Eu não vou me comover com suas lágrimas. Não vou sufocar o meu amor, dar um pontapé no meu futuro, só porque a senhora acha que devo obedecer religiosamente à vontade do meu padrasto. Mãe, por favor, eu vou sair.
Marisa, por favor, minha filha.
Tem alguém aí, ó. É melhor a senhora chutar essas lágrimas e ir atender. Ver quem está aí, ó. Eu estou muito nervosa para atender a porta, mamãe.
Espere aqui, por favor, minha filha. Não saia, minha filha.
Bom, eu espero.
Luísa. Márcia. Eu vim pedir socorro. Preciso que você me ajude.
Mas o que aconteceu, criatura? O que foi que aconteceu?
Eu acho que o Matias está ficando louco.
Hoje à noite a gente se perdeu. Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.
Esposa de Matias?
Sim, padre. Quem estava ali diante de Márcia, com os olhos cheios de lágrimas em atitude de maior desespero, era Luísa, a mulher de Matias.
Os cartões com a palavra Judas?
Sim, os cartões. Márcia viu logo que alguma coisa terrível estava acontecendo com a amiga.
Entre, minha amiga, entre, Luísa. Você está nervosa demais. Oh, meu Deus do céu. Sente aqui, minha querida. Sente, vamos pro próximo. Sente aqui. Oh, Marisa. Marisa, por favor. Vá buscar um pouco d'água para Luísa. Coloque um pouquinho de açúcar, minha filha. Eu ainda não entendi o que há com ela. Vá buscar uma aguinha. Oh, vamos. Vamos, Luísa. Que isso, minha amiga? Tenha calma. Me conte o que está acontecendo. Chorar desse jeito não vai resolver nada, minha
estou
amiga.
Estou com medo, com muito medo, Márcia.
Mas medo do quê, minha amiga? Medo do quê?
De Matias. Foi há pouco, Márcia. Ele parecia mesmo um louco. Tinha os olhos avermelhados e me olhava como se quisesse me matar. A princípio eu tentei acalmá-lo. Mas quando ele apanhou o revólver e foi sentar na poltrona da sala para esperar o assassino, eu fiquei apavorada. Saí pelos fundos e vim correndo até aqui.
Mas, Luísa, de que é assassino ele fala? De que é o assassino que ele fala?
Meu Deus. Diz que é o homem que lhe manda os cartões sempre com aquelas palavras. Judas.
Oh, Jesus.
O Matias mudou completamente desde que começou a receber aqueles fatídicos cartões. Antes, ele era calmo. Calmo até demais. Agora anda sempre amedrontado, irritado, e fecha todas as portas e janelas por dentro com cuidado, como que esperando ver alguém aparecer de repente. Oh, meu Deus! Matias diz que o homem que manda os cartões é aquele empregado do banco que deu o desfalque e foi condenado e depois fugiu da prisão. Verdade é que ele age como um louco. E se isso continuar por muito tempo, eu também fico louca,
Mas
Mar.
Isso é um absurdo, meu Deus. É preciso achar uma solução de qualquer maneira. O que você não pode é continuar assim. A considerar o seu estado,
eu
não
sei,
é, minha amiga?
Eu sei. Eu sei, há perigo para mim e também para a criança.
Pois então, minha amiga.
Mas ontem eu voltar para casa, Matias encontrou embaixo da porta mais um daqueles cartões. Leu e não disse uma palavra. Passou por mim sem me beijar, sem falar comigo, e foi se trancar no quarto onde ficou sem jantar até às 11 horas da noite. Depois saiu. E eu pensei que iria sossegar e dormir, mas não foi o que aconteceu. Ele olhou para mim com os olhos muito arregalados e disse:
ele vai me matar, Luísa. Eu sei que ele vai me matar. Eu nem vou chegar a ver o meu filho. O maldito vai me matar antes do meu filho nascer.
Depois sentou na beira da cama, onde ficou até de manhã sem fechar os olhos. Só dormiu um pouco quando já era dia claro, vencido pelo cansaço. Oh, eu não aguento mais essa situação, Márcia. Eu não aguento mais.
Coitadinha, pobrezinha. Oh, Luísa, calma, não chore. Olha, escuta, o Arthur está para chegar, Luísa. E eu vou pedir para ele ir lá falar com Matias. Arthur, você saberá como acalmá-lo, você vai ver. Não chora mais, minha amiga. Pense no bebê.
Eu acho que ninguém vai conseguir acalmar o meu marido, Márcia. Se esse homem continuar lhe enviando aqueles cartões, ele vai acabar ficando louco de uma vez.
E Marisa, que não me traz essa água. Marisa!
Deixe, Márcia, deixe. Eu já estou me sentindo melhor, não preciso.
Oh, meu Deus. A Marisa saiu pela porta dos fundos. O Arthur vai ficar muito irritado quando souber.
Márcia, onde está a Marisa? Luísa?
Eu vim até aqui de medo do Matias, Arthur.
Medo do Matias? O que é que ele fez agora?
Eu acho que ele está ficando doido.
Já sei. Aqueles cartões. O touro está se deixando impressionar demais por aqueles cartões idiotas. Onde é que ele está agora?
Em casa, sentado na sala com um revólver na mão. Ele estava assim quando eu o deixei.
Eu vou até lá falar com ele. E Marisa, onde está a Marisa?
Marisa, ela está lá em cima, no quarto dela, meu querido.
Está bem, querida. Não deixe que ela saia até eu voltar. Precisamos conversar muito sobre assunto muito sério. E prefiro conversar com sua filha diante de você.
Ela me espera, não se preocupe. Vá ver o Matias. Por Luísa, sim.
Sim, querida, eu já vou.
Oh, meu Deus. Queira Deus que Arthur consiga mesmo acalmar Matias. Queira Deus.
Alô, Jorge.
Alô, Veludo. Então?
Olha, seria melhor se você me chamasse pelo meu nome de verdade. Se me chamar de Veludo diante de alguém, sabe como é? Dá bolo na certa.
Seja. Carlos. Como é que vai o canalha?
Cada vez pior. Hoje até a mulher fugiu, com medo dele. Está completamente alucinado. Não sai de dentro de casa e mantém portas e janelas trancadas por dentro.
Então está bem próximo de receber a sua parte.
Jorge, eu não tenho nada com isso, mas...
Mas o que, Carlos?
Bom, sabe que a mulher do Matias está esperando um filho. Justamente agora o marido está quase matusquela, né? Quase louco. Francamente, olha, eu tenho dó. Então, não é por ele, é por causa da mulher e do filho que vai nascer. Afinal, você podia...
Não! Não. Para aquele maldito Judas, não haverá perdão. Olho por olho,
dente por dente.
Quando ele me traiu, quando ele e o seu chefe me atiraram no fundo de um cárcere, eu tinha mulher e dois filhos a quem adorava. Os canalhas não sentiram pena de mim, Carlos. Nem da minha mulher, nem dos meus filhos, nenhum deles teve pena. Destruíram toda a minha vida num golpe frio e calculado. Eu nunca vou voltar atrás, Carlos. Os culpados terão que pagar na proporção do seu crime. E é para isso. É para isso que eu vivo, para a vingança. Depois de me vingar, eu vou desaparecer para sempre. Ninguém mais saberá de mim, ninguém. Mas agora eu não vou parar. Eu não vou parar. Primeiro Matias, depois Medeiros e esse diabólico Mário. Todos vão pagar. Todos, Carlos.
Bom, você deve saber o que faz, não é? Eu prometi ajudar e eu vou cumprir a minha promessa até o fim.
Amanhã eu irei jantar na casa do... carrasco principal. Enfrentarei Márcia. Verei meus filhos de perto.
Vai ser perigoso, Jorge. Olha, se você não tomar muito cuidado, pode até se trair, homem.
Esse perigo não existe, Carlos.
Não?
Eu aprendi a dominar com segurança os impulsos de minha alma, do meu coração. Os anos de sofrimento, de tormento que eu vivi me ensinaram... Me ensinaram a arte do autodomínio absoluto.
Bom, mas ainda assim eu acho que vai ser um momento perigoso para você. Aquele momento em que você vai encontrar a sua mulher e os seus filhos. Lembre-se que a menor distração pode atirar tudo por água abaixo.
Não vai haver emoção, não. Eu estarei diante de uma mulher fraca, que não soube respeitar sequer a memória do seu marido.
Mas ela também foi enganada, Jorge. Eles provaram para ela que você estava morto.
E ela caiu nos braços de outro, Carlos, apenas 6 meses após a minha morte. Não, Carlos. Essa mulher também não merece a menor consideração de minha parte.
Bom, mas ainda acho que você está sendo duro demais, né?
Eu estou sendo justo. Justo. Bem, e a mina de Goiás?
Ah, os dois técnicos partiram para lá hoje de manhã. Dentro de 15 dias, no máximo, a gente vai saber a verdade sobre aquela tal de mina.
Muito bom. Se for mesmo um buraco na terra, inútil, sem nada, como disse Otávio Sampaio, eu terei nas mãos mais uma arma contra Arthur Medeiros. E o empregado do banco?
Continua me ajudando. Durante esta semana, ele já colocou 6 cartões em cima da mesa do infeliz Matias.
O maluco está trancado por dentro. Vamos ver. Trancado mesmo.
Quem está aí?
Abra a porta, Matias, sou eu.
Matias!
O que aconteceu, meu filho? O que aconteceu?
Medeiros tocou a campainha, falou alto para que Matias o ouvisse, e em troca, padre, recebeu um tiro.
Deus de misericórdia. Então ele estava louco mesmo?
Se não estava, parecia.
E o tiro? O tiro atingiu Arthur Medeiros?
Rádio Dois Vozes.